Os Dias do Futuro, hoje em direto do Pavilhão do Conhecimento, no Parque das Nações, em Lisboa, e para assinalar o 100º aniversário do naufrágio do Titanic. Boa tarde, Edgar Canelas.
Olá, boa tarde. Um abraço aos ouvintes da Antena 1. E começamos olhando a imprensa da época, um dos primeiros painéis que nos recebem aqui no Pavilhão do Conhecimento, nesta tarde muito especial. Traz aqui alguns recortes da imprensa portuguesa da época. Vou tentar ler, porque estamos num outro português. A beleza trágica de uma catástrofe horrível, escreve esta primeira reprodução de uma publicação chamada Brasil-Portugal. Os anais marítimos são férteis em cataclismos cujas proporções e natureza estranha nos assombram e nos deslumbram. É por isso que no mar, mais do que em parte alguma, o homem se nos revela em toda a sua naturalidade e grandeza, como que encastoado na imensidade que o esmaga. Vejam só como se escrevia na altura para começar uma notícia sobre o naufrágio do Titanic. Não há aqui fotografia da altura, claro, mas há uma reprodução do Comandante Smith, um desenho do Comandante Smith, a última ordem e o supremo apelo do Comandante Smith à tripulação do Titanic. Depois, mais abaixo, há uma outra reprodução de uma outra notícia. O vapor Titanic comunicou por meio da telegrafia sem fios ontem, às 10 horas e 25 minutos da noite, ter batido contra um banco de gelo. Meia hora depois, telegrafou novamente, dizendo estar-se afundando e que as mulheres que se encontravam a bordo estavam sendo salvas em barcos. Há depois aqui uma outra reprodução das vítimas, passageiros de primeira classe, 173 homens, salvos 58. Há também aqui a notícia do naufrágio do Titanic numa outra publicação. Informações recebidas pela White Star Line Company dizem-nos que é quase certo que das 2.200 pessoas que se encontravam a bordo do Titanic, apenas foram salvas 675. É este o primeiro painel. Professora Ana Noronha é a nossa anfitriã, pertence aqui à equipa dirigente do Pavilhão do Conhecimento. É este o primeiro momento de encontro com esta viagem que se propõe aqui no Pavilhão do Conhecimento. Começou já às 11 da manhã, vai tarde fora. Que história é esta e como é que é possível juntarmos aqui duas épocas? Proponha-nos uma viagem no tempo, há 100 anos atrás, mas daqui a pouco vamos perceber isso, se calhar já estamos a olhar também 100 anos para a frente.
Claro, isto é, comemora-se esta efeméride, é um pouco de memória, mas a memória faz-nos, pelo menos aqui nesta casa, faz-nos sempre apontar para a frente. E, portanto, é um convite para descobrir a ciência e a tecnologia que estão por detrás dos avisos, aqueles que poderiam ter sido seguidos ou não, se foram seguidos ou ignorados, já é outro tema de debate, mas a tecnologia da época e os icebergs, como se formam, e, em geral, a navegação. Como é que se navega, os navios, a construção de navios, podem meter mãos na massa e construir navios.
E até construir um iceberg.
Construir um iceberg, pois claro, então
é um dos desafios.
É preciso saber o que é que afundou o navio.
Vamos conversando e vamos entrando aqui neste corredor, que é conhecido de todos os visitantes do Pavilhão do Conhecimento e que hoje tem uma característica muito especial. Eu já estive a namorar aquele farol. O corredor é um corredor escuro, bastante longo, e lá ao fundo tem um farol que eu não gostava, estava há pouco a namorar, porque ficava muito bem lá na sala, era quando víamos televisão. Ou seja, remete-nos de facto para esta memória do Titanic, mas também para outros assuntos relacionados com o mar que estão por estes dias aqui no pavilhão.
É verdade, aponta-nos o caminho para a nova exposição do pavilhão, que é O Mar é Fixe, mas não é só peixe. E como não é só peixe, fala-se sobretudo de navios, de portos, de atividade económica, com alguns apontamentos até sobre portos portugueses.
E aqui estamos no átrio do pavilhão, onde estão vários espaços de atividades que já visitaremos daqui a pouco. Se voltássemos atrás, estivéssemos a começar esta visita em direto lá de fora, tínhamos ali um outro apontamento. Aqui acho que conseguimos ver por aqui pela janela, não é? Está ali um barco característico, chama-se Vela Latina, muito a propósito, que é um dos barcos tradicionais aqui do Tejo, que está. Aquele veio do Barreiro, se não quer errar.
Veio do Barreiro.
E tem aqui, já neste átrio, também outras referências ao mar e ao ambiente marítimo onde estamos.
Temos um magnífico barco infantil feito que é uma réplica de um barco de papel.
Exatamente. Em tamanho gigante.
Em tamanho gigante. Mas como a exposição, portanto, reporta-nos à infância e às nossas memórias sobre construir barquinhos de papel, mas é tão gigante que se vê claramente que não é para crianças. Claro. Isto é uma exposição que é para todas as idades.
Claro. Muito bem. Num olhar geral, e já vamos daqui a pouco percorrer alguns destes espaços, já dissemos já falámos de algumas experiências que aqui se propõem. Vejo aí na sua mão um pequeno folheto, por exemplo, uma maré negra, uma construção de barcos. Quais são os desafios? Os desafios que dão para uma tarde inteira.
Uma maré negra é para perceber quais são as técnicas de recuperação quando existe uma maré negra. Portanto, explica-se isso, mas através de uma atividade prática muito simples, em que é entornado óleo na água e vai ser preciso retirar todo esse óleo. Uhum. Portanto, isto é uma atividade para crianças. Ficam a entender o esforço que é retirar o óleo da água.
Claro.
E que é preciso ter mesmo cuidado com os derrames, em primeiro lugar, não o entornar. Depois temos uma atividade ali de construção de navios com materiais recicláveis, que se deixa à criatividade também das pessoas, poder construir navios mais complexos, menos complexos, reparar barcos que tenham, porque temos aqui especialistas do Museu da Marinha que sabem fazer réplicas, portanto pessoas que tenham barcos que queiram reparar e que não saibam como, podem trazê-los e discutir com os especialistas. O que é que nós temos mais? Temos um ateliêzinho de construção de nós, temos pessoas da Marinha com simuladores de voo e de condução de barcos, temos pessoas de mergulho a explicar as condições adversas que enfrentam quem quiser mergulhar, conforme as profundidades, a temperatura da água, a pressão, tudo isso. Temos uma representação do Porto Sines, onde se pode perceber como é que se tornou um dos principais portos de entrada da Ásia na Europa, como dali são expedidos depois materiais e mercadorias para toda a Península Ibérica e para a Europa, porque há certo tipo de porta-contentores tão grandes, que só conseguem parar em Sines. Exato. E em Roterdão.
Muito bem.
Não há mais sítio.
Vamos andando. Como vos disse, estamos aqui no Pavilhão do Conhecimento. Lembro que quem estiver aqui perto, ainda até cerca das 18 horas, não é? Por
sim,
aí.
Sim, até.
Ainda pode vir aqui dar um saltinho. Por onde é que vamos começar? Se calhar íamos tentar pedir aqui este nosso amigo que está aqui responsável por uma das áreas. Quem é que nos explica o que é que está a acontecer aqui? Antes de mais, o seu nome, peço desculpa.
João Gaspar.
João Gaspar. Aqui, qual é a proposta para os visitantes, então?
Aqui
comunicar debaixo d'água, como vejo ali?
Sim, a ideia aqui é dar a conhecer alguns dos pontos que são fundamentais no que diz respeito à comunicação debaixo d'água, mas também a fatores que têm a ver com a proteção térmica e a fatores e a princípios da física que estão diretamente aplicados ao mergulho.
O João Gaspar faz mergulho?
Eu sou formador de instrutores de mergulho.
E, portanto pratica, começou como amador, digamos assim, como amante.
Exatamente. E nesta altura sou o responsável de uma empresa de mergulho, que é o Homem ao Mar.
Homem ao Mar.
Homem ao Mar, exatamente. Estamos aqui a cerca de 200 metros do Pavilhão do Conhecimento. Portanto, estamos aqui na Expo, mas depois levamos as pessoas a mergulhar em Sesimbra ou na Berlenga.
Muito bem.
Fazemos também viagens de mergulho organizadas por outros locais e tudo mais. Mas aqui hoje a ideia e a proposta é de às vezes coisas tão intuitivas como olhar, por exemplo, para uma garrafa e se a pressionarmos e se fizermos um aumento de pressão, como é que isso reage, qual é a consequência, e as pessoas acabam por ter uma noção perceberem porque são exemplos práticos muito, muito concretos da nossa vida que estão aplicados depois ao mergulho. Não é?
Uma garrafa cheia de água.
Uma garrafa cheia de água.
Quase com até acima.
Exatamente, com uma pequena porção de ar. Mas se nós a pressionarmos, ou seja, se nós aumentarmos a pressão, vai haver uma relação direta entre a pressão e o volume do pequeno invólucro que ali está de ar.
Sim.
Portanto, se reparar, se eu começar a carregar, há logo uma diminuição do volume.
Exatamente.
Pronto, e depois, à medida que eu vou pressionando, o próprio volume ao diminuir...
Há um tubo interior,
sim,
exatamente.
O próprio volume ao diminuir vai afetar a flutuabilidade do objeto que lá está.
Portanto, havia um tubo lá dentro da garrafa d'água, não é?
Exatamente.
Aqui temos que ser mais descritivos,
sim, sim,
com ar.
Exato.
Ele, na posição normal da garrafa, portanto, fica no cimo,
fica
a boiar,
fica,
não é?
Vamos chamar flutuabilidade positiva.
Sim, sim.
Sim, vamos dizer que está com flutuabilidade positiva, ou seja, está à superfície.
E se aumentarmos,
a pressão, o volume no interior deste invólucro, o volume de ar vai diminuir e vai fazer, como consequência, vai fazer uma alteração da sua flutuabilidade.
Isto, qual é o ponto para o mergulho?
É ponto para o
mergulho.
Para as
garrafas de...
Por exemplo, esta aqui é a explicação direta porque é que nós temos que usar um colete de mergulho. Ou seja, um colete de mergulho é um dispositivo que nos ajuda a fazer a afinação da nossa flutuabilidade. Vamos imaginar que nós vamos para 10 metros de profundidade e por isso perdemos flutuabilidade no nosso fato, e então vamos ter um dispositivo para fazer a compensação dessa perda de flutuabilidade. E um colete de mergulho, já agora...
É este que está aqui.
Que aqui está. É um colete que, quando olhar para qualquer pessoa que veja um documentário de mergulho, vai ver
um colete semelhante, não é?
Tem um colete com uma garrafa anexada, e este colete de mergulho tem um dispositivo que é uma mangueira que liga diretamente à garrafa e que vai acionar uma bexiga de ar interna do colete que possibilita alterar a flutuabilidade. Portanto, eu vou colocar aqui um bocadinho de ar.
Encher.
Sim. Vamos colocar ar e vamos aumentar,
exatamente,
a flutuabilidade. Vamos diminuir a flutuabilidade retirando.
Claro. Isso ajuda, digamos, o mergulhador a descer,
a subir
para a superfície sem que tenha a aplicar...
Exatamente. Tem a ver com conforto, tem a ver com segurança e tem a ver, obviamente, com os princípios básicos da física, pois,
claro,
que vão afetar,
claro,
isto.
No princípio, eu estava a ver este painel comunicar debaixo d'água.
Sim.
É outra questão que muita,
sim,
gente coloca, não é?
Exatamente.
Comunica-se, para já vejo ali comunicação por gestos,
exatamente,
não é? A linguagem,
sim,
gestual é,
sim,
é logo um dos grandes instrumentos.
Então, sendo assim, até se não se importar, eu vou desafiá-lo a tentar interpretar quais
são os rádio, não sei,
exatamente,
se vou conseguir,
então,
dizer, mas
temos,
vai ser difícil.
Então
mas é a mesma simbologia que se utiliza para.
É mais ou menos.
Há
temos aqui uma primeira.
Com as mãos.
Por exemplo, temos aquele sinal.
A dos dois dedos,
sim,
indicadores.
Quer dizer que devemos estar perto um do outro. Estamos a pedir para que o parceiro de mergulho esteja perto de nós,
sim,
portanto,
sim, sim,
porque o mergulho é sempre feito em duplas. Pronto, portanto, não se mergulha sozinho. Mas depois temos aqui um segundo sinal, que é muito comum, que é aquele sinal que nós dizemos de pulgar levantado e que significa... Do seu
está
ponto de vista,
okay, está
tudo ok.
Sim,
pronto.
Sim.
Em termos de mergulho, não é assim. Este pulgar para cima quer dizer que eu quero ir para cima.
Ah,
está bem? Portanto, isso é que eu queria. Exatamente. Pronto. O sinal do parceiro que diz que está com o pulgar para cima quer dizer que quer
que
subir.
Vamos subir.
Quer
por
subir
algum motivo,
por algum,
sim,
motivo. Da mesma, pronto, e o oposto é um sinal com o pulgar para baixo, é para descer. Está bem? O sinal de OK é um sinal que fazemos um O.
Que nós também fazemos.
Exatamente,
é?
Exatamente.
Indicador
é um sinal de OK.
Com
este
um
é um sinal. E no mergulho, isto é sempre uma pergunta. Ou seja, eu vou perguntar ao meu parceiro se está tudo bem. E se ele pode me responder que sim, ou que quer subir com o pulgar para cima, ou então fazer com uma mão, quando nós não sabemos muito bem se estamos bem ou não, que é fazer com a mão, oscilá-la para da esquerda,
exato,
para a direita.
É,
não é?
Outro sinal,
que é este,
sim,
sinal que aqui,
exato,
está.
Oscilar.
Eu vou perguntar, está tudo bem com um OK? E ele vai-me dizer, mais ou menos.
Mais ou menos.
Então, OK, ou então quero ir para cima.
Uhum.
Está bem?
Depois a mão levantada,
é
não
parar,
é?
Pedir para
parar.
Por alguma razão, ou porque está corrente, ou porque estamos cansados.
Conhecemos esse sinal das,
exatamente,
forças de autoridade,
certo,
nomeadamente, aí na estrada.
Exatamente. Pronto.
Também
então,
se usa no mergulho, muito bem.
No mergulho, é assim que eles vão mandar parar.
E o outro é para pedir boleia.
O outro é para, mais ou menos. Sim, o outro é para indicar uma direção. Com o pulgar,
exato,
vamos apontá-lo para a esquerda, ou para a direita, ou para um local qualquer, indicando a direção. O último.
Este, mão na horizontal, junto ao peito, deslocação horizontal.
Junto ao pescoço, com um sinal horizontal a dizer que não tenho ar. Este é o sinal de dizer ao parceiro que não tenho ar.
Algo se passa.
Claro que isto são tudo procedimentos,
claro,
de segurança, não é nada comum. O mergulho é uma atividade extremamente segura, feita em duplas. Para ter uma ideia, qualquer mergulhador não possui só uma fonte de ar. Ou seja, estas fontes de ar que aqui estão agregadas ao... Neste caso, para demonstração, eu só trouxe uma.
Sim.
Mas é pura obrigação Qualquer mergulhador tem que ter no mínimo duas fontes de ar, uma para si e outra para o seu parceiro.
Muito
Portanto,
bem.
No caso de haver alguma emergência, ele ter...
O João Gaspar está aqui numa exposição que tem a ver com o Titanic.
Sim.
Qual é a ponte que faz para o Titanic?
A ponte que é proposta fazer para o Titanic é perceber que quando nós estamos a mergulhar e se nós, em termos de mergulho, por exemplo, não sei se já viu estas novas filmagens que foram feitas no Titanic.
Exato,
Titanic. Claro que são feitas algumas por ROVs, são máquinas que lá vão, mas aqui a ideia era explicar que a logística para um tipo de atividade destas requer uma preparação prévia muito
Estamos a profundidades muito grandes.
Profundidades muito grandes provavelmente nós não podemos ir lá com um mergulhador, não poderá lá ir, a não ser numa cápsula, dentro desse género. Mas aqui a ideia foi explicar que, de facto, para qualquer tipo de expedição que tenha a ver com o afundamento, ou no caso do Titanic, é obviamente necessário que haja uma preparação no que diz respeito ao conforto, à proteção térmica, à segurança do próprio mergulhador e tudo mais.
Muito bem. Homem ao Mar é o nome da sua empresa, está aqui na Expo, portanto quem quiser procurar tem sítio na net.
Temos
quem quiser saber coisas de mergulho.
Nós somos um braço de retalho de uma empresa de fatos de mergulho, chamada Nava, é uma empresa portuguesa já agora.
Muito bem.
Pronto, é uma empresa portuguesa, nós, portanto, eu sou o responsável, para além de ser o responsável do retalho da marca, sou também, dou pareceres técnicos no que diz respeito aos próprios produtos e aos desenvolvimentos. Há pouco eu estava a explicar alguns funcionamentos de como é que funciona o neoprene, do que é que ele é construído.
Exato.
Pronto, e nós somos uma marca que estamos bem representada em Portugal e que temos alguns países para onde já exportamos também.
Muito bem. Obrigado, João.
Obrigado.
Até já. Professora Noronha, já confirmei que a primeira ponte está feita, a ciência e o Titanic. Temos aqui o Porto de Sines, já cá voltaremos, e aqui temos uma outra proposta de que falávamos há pouco. Olá, viva. Boa tarde.
Boa tarde.
Então, qual é o seu desafio aqui? Deixe-me ver só o seu nome. Está aqui deste lado. Filipe Carmo. Muito bem.
Viva.
Algo me diz que vamos construir um iceberg.
Vamos construir um iceberg, sim. Aqui mostramos que, afinal, o iceberg contra quem o Titanic chocou foi o responsável pelo seu afundamento. E aqui, com este gelo picado, enchemos a seringa.
Temos aqui um gelo picado e uma seringa muito grande. Quase seria uma seringa de pastelaria.
Fazemos aqui a pressão, suficientemente pressão, para que este gelo fique mais condensado e condensado, quer dizer, mais rijo,
sai
um pedaço enorme de...
Um cilindro, um iceberg em forma de cilindro. Muito bem, não imaginaria fazendo pressão sobre gelo picado. Ou seja, temos aqui os dois constituintes fundamentais, gelo, temperatura, pressão.
Pressão, e agora quando se coloca dentro de água, reparamos que só uma parte é que fica à superfície, ou seja, é a ponta do iceberg.
Exato.
Todo o resto fica abaixo do nível da água do mar.
Entretanto, vejo aqui um barquinho de papel que representará o Titanic e um balão cheio de ar dentro deste aquário onde colocou o iceberg.
Sim, que no fundo simula o iceberg. Apenas vemos...
O balão está cheio de água.
Água. Está inserido neste tanque e aquilo que nós vemos apenas é a ponta do iceberg. É cerca de 8%. Todos os outros 92% estão abaixo do nível da água do mar.
Muito bem, muito obrigado.
Aqui mostramos também o trajeto.
Neste pequeno globo terrestre, onde é que o Titanic encontrou
e aqui,
o iceberg?
Mais ou menos a meio foi quando encontrou o Titanic e foi aí que ele se afundou.
Muito bem. Rota que os navios hoje fazem, professora Nandoranha, de ontem havia uma notícia interessante. Os satélites, a rede de satélites que temos, nomeadamente da europeus, que neste momento seguem esta rota do Titanic e estão uma identificação muito precisa aos navios sobre os locais onde estão os icebergs.
Pois nós temos hoje outras técnicas, outras tecnologias.
É, isso é uma das coisas que havemos também de perceber, de algum modo, é o chamado há males que vêm por bem, enfim, neste caso foi uma catástrofe, mas muita coisa mudou na construção naval e nos sistemas de segurança a propósito do Titanic, que à partida era considerado inafundável.
Claro.
E muita coisa mudou.
Claro, claro. E até o radar, hoje temos radar, tem ali uma demonstração também que veio do Centro de Ciência Viva de Alviela, já vamos ver.
Já lá vamos ver, daqui a pouco. Agora, temos aqui um outro espaço. Vou lembrar de novo, quem estiver a ouvir-nos, que estamos aqui em direto do Pavilhão do Conhecimento e estas atividades à volta dos 100 anos do naufrágio do Titanic estão aqui até por volta das 6 da tarde, atividades para toda a família. Aqui temos afundar um navio de propósito. Quem é que está aqui que nos possa contar que... Andamos nós aqui a querer saber de métodos de como sobreviver e não afundar navios. O seu nome, antes de mais?
É o Luís Sacoto.
Luís Sacoto. Da Ocean Revival, é assim que se chama?
Exatamente, é o projeto, é o nome do projeto.
O vosso projeto é afundar, o vosso trabalho é afundar navios?
Não, o projeto é, vamos...
Ah, o projeto, mas conte-me então.
Pegarem 4 navios da Armada e colocá-los no fundo do mar, ao largo de Portimão.
Uhum.
O objetivo, obviamente, vão ser limpos, vão ser preparados para o efeito, não é? Não vão ser afundados de qualquer maneira.
Claro.
O objetivo é criar um polo de atração turístico importante para Portugal, porque o turismo subaquático está pouco desenvolvido, muito pouco, e isto é trazer algo de importante, porque gera milhares de turistas em todo o mundo. Aliás, é considerado pela Organização Mundial de Turismo como um dos setores do turismo em maior crescimento nos últimos anos, equivalente ao ski alpino que há uns anos atrás. E Portugal não é conhecido como destino de mergulho, portanto o objetivo é esse, é criar este recife artificial com 4 navios da Armada. É muito mediático e esperamos trazer muitos, muitos mergulhadores de todo o mundo para Portugal e ajudar o país bem que precisa.
É verdade, esse é um projeto fascinante. Não, eu ouvi, porque já sabia que vocês estavam aqui. Os navios já estão escolhidos nesta altura, a Armada já os disponibilizou.
Já.
Que navios é que vão ser?
É uma fragata, que é no Gil de Capelo, uma corveta Oliveira e Carmo, um patrulho oceânico que chama o Zambese e um navio hidrográfico que é o Almeida Carvalho. Neste momento estão em Portimão já 2, que é a corveta Oliveira e Carmo e o Zambese, e estão a ser limpos neste momento. Esperamos em julho afundar o primeiro navio.
Em julho. Será em Portimão, mais ou menos em que zona?
Frente à Prainha, entre Alvor e Portimão.
E, como disse, há duas perspectivas. É a perspectiva de criar um recife artificial, que será depois devidamente cultivado pela fauna e pela flora. Mas há também quem vá ver os navios afundados.
E esse é o objetivo.
Com o fascínio de podia vê-los cá fora numa doca, não é?
Sim,
mas não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa. E, obviamente, queremos gerar postos de trabalho, gerar... Isto, obviamente, este parque é público, isto tudo é para toda a gente, não é nada privado. Portanto, é algo que se entrega à comunidade para que possa beneficiar, e todos vão beneficiar deste projeto.
Já tem sítio na net e tudo, www.oceanrevival.org, Parque Subaquático Ocean Revival. Como é que se afunda uma fragata?
Vêm especialistas do Canadá, que já fizeram isso 23 vezes em todo o mundo.
Há com explosivos, não é necessário...
Não são explosivos, no fundo o que faz é um material que faz um recorte no aço. É posto baixo ao nível da...
Faz-se um buraco e deixa-se entrar água.
Exatamente, no fundo é isso, mas de forma controlada.
Sim, de forma controlada, não é?
Para que o navio fique em pé no fundo do mar.
Em pé? Sim. Portanto, há um afundamento...
Esperemos
que... E o mais íntegro possível, que não se parta, que não se destrua, isso
exatamente,
não é
importante. Não, é importante isso. Portanto, é feito de modo a que fique inteiro no fundo e seja visitado, possa ser visitado por todos os mergulhadores. Tanto a parte interior como a parte exterior. O navio também é preparado para isso.
Pois. Coisa que não aconteceu com o Titanic,
não.
Obviamente.
Não.
Aí foi um afundamento, como sabemos, sem controle. Aliás, segundo se sabe, ele já chegou lá muito pouco partido e...
Exatamente.
E por aí. O que é que me traz aqui? Alguns objetos que têm a ver...
Os objetos que tiramos do navio, que não podem ir para baixo, porque são materiais como...
São alguns que são retirados, sim. Até
por exemplo,
mais,
o
alguns
bronze...
mais perigosos que têm a ver com questões ligadas à poluição.
Exatamente, o bronze não pode ir. Todos os materiais elétricos são retirados, os cabos elétricos, os telefones...
Isto é um telefone, que a professora Ana Nonia tem aqui, um telefone gigantesco.
Exatamente.
E pesado,
muito,
não é?
Muito pesado.
Muito pesado. Pode funcionar como arma de defesa.
Portanto, tudo isto aí. E trouxemos os brasões e flâmulas dos navios.
Muito bem. Fica então essa nota aí, julho,
e para o primeiro navio.
Vai haver uma cerimónia, isso vai ser motivo de algum espetáculo também, não é?
Vai ser bastante mediático.
Vai ser um primeiro navio e depois os outros...
Os outros mais ou menos 3, 4 meses de ritmo.
Muito bem. Quem quiser saber pormenores, procure www.oceanrevival.org. Aqui, passamos para uma área de marinha, é, professora?
É verdade, eu já fiz um nozinho.
Ah, já fez um
já,
nó?
Já.
Que é uma das áreas aqui, deixa-me só dizer que chegamos. Eu não sou...
Está protegido por causa
do... Está protegido! Eu pensei que era
se
a minha
inabilidade.
Queria tocar este...
Se baixar um bocadinho, a gente pôs uma proteção.
Sim, para não haver abusos.
Senão íamos ficar surdos.
Isto chama-se um sino ou um sinete? Qual é a designação?
Um sino mesmo.
Muito bem.
O navio perto.
Estou a falar com...
O Mestre Silva, não é?
Mestre Silva, muito bem, que está, cuja responsabilidade, cujo desafio aqui é fazer nós.
Exatamente.
Uma coisa que eu não percebi, mas porquê é que os marinheiros têm que fazer nós tão complicados? É só por uma questão artística?
Não, todos, cada nó tem uma utilidade, né? não há nada inventado. Né? Antigamente nos navios a vela toda a gente tinha que saber fazer para aparelhar para o navio e para o mar, era necessário. E então, o nó, qual é a finalidade do nó? Portanto, os cabos são limitados, não podemos estar a dar nós cegos, depois cortar, porque senão não conseguimos fazer. Assim os nós fazem-se e desfazem-se.
Muito bem. Sim, não é só então uma questão artística, embora eles funcionem também
como
arte. Vendem-se quadros e tudo.
Agora é mais como antigamente era necessário mesmo aquilo, né? Agora é só um ar artístico.
Já não se faz nenhum nó com características especiais ou ainda? Em alguns navios?
Nos navios fazem-se, quando se rebentam os cabos, têm que se fazer uniões, emendas, costuras, mãozinhas, tudo isso. Tem aqui um livrinho.
Já vou levar para treinar alguns. Estão aqui alguns lindos. Aliás, este aqui já é feito com nós de marinheiro. Este haste de...
Este aqui
já
é
tem qualquer coisa de arte.
Sim.
Muito bem. Isto é uma arte antiga.
Começou com as navegações, não é?
Exato. E foi passando. Foram-se acrescentando nós, entretanto? Ainda há gente a inventar nós?
Eu acredito que não. Os nós já estão todos inventados. Podemos nunca ter visto, mas eu acho que já está tudo inventado.
Mestre Silva, sabe os nomes dos nós todos?
Quase todos, né?
Isso significa... Quase são quantos, mais ou menos? Quantos nós é que existem?
Há milhares de nós. Há milhares. Com diferentes funções, ornamento...
Pode-me dizer aqui os nomes de alguns deles? Por exemplo, este que está aqui a fazer em cima da mesa?
Estou aqui. Este é o encapuladora japonesa, né? Ok. Este aqui é o nó de garrafa ou de botija. Utiliza-se atualmente nas espadas dos oficiais e de cadetes. Antigamente servia para levar garrafas ou moringas. Não havia garrafas, mas havia moringas de água.
Metendo
aqui o gargalo da garrafa, pode transportá-la para qualquer lado que já não cai. Este aqui é um nó de união. Qual é este?
Brandeis.
Este é um nó de brandeis, serve para unir dois cabos diferentes.
Exatamente.
Não é? Este aqui é um nó de escota, tem muita utilidade.
Esse
no
parece
mar.
Dos mais simples.
É do mais simples. Uhum. Une qualquer cabos de materiais diferentes e de... bitolas diferentes.
Exato.
Enquanto que aquele nó direito que a gente dá normalmente nos sapatos tem que ser...
Também se usa na marinha os nós que damos nos sapatos?
É o nó direito normal.
É o nó direito.
Este nó que nós fazemos nos sapatos, se tiver só assim, esse é o nó torto que eu fiz. Se tiver só assim, é o nó direito, né? Depois, se fizermos isso que é o que nós fazemos nos sapatos, é o tal nó direito pronto a disparar.
Nó direito pronto a disparar.
A gente diz que é pronto a disparar, porque é quando é para tirar.
Quando se puxa um lado, sabemos isso.
Exatamente.
E se nos enganarmos, sabemos quando difícil às vezes é desatar um nó, não é?
Exato.
Muito bem. E isto ainda se ensina na Marinha, alguns num curso de numa área de formação?
Ele está no curso de formação de sargentos, já aprendeu quando foi marinheiro, mas agora vai subir para outro patamar, continuam a aprender.
E há graus de aprendizagem de nós, ou começas no primeiro e vais até ao mil?
Não, quando antigamente tínhamos o serviço militar obrigatório, que agora não há aos contratados, portanto aí não são obrigados a saber tantos. Depois havia o curso de marinheiros, que já era para profissional, né? Aí aprendi outros tantos, e agora para mestre, aprendem mais ou menos uns outros e depois por ele vai por aí afora.
Sim, senhor. O seu camarada, já agora chega-se aqui, pergunte-me lá, porque está a ensinar. Não vi o seu nome, mas vamos dizer ele para ficar.
Serra.
Como é que se faz um exame? E depois há exames, não é? Seguindo o que o seu camarada estava a dizer. Há exames. Como é que se faz o exame? Tem a ver com o quê? Com a qualidade, a rapidez do nó?
Não.
A rapidez com que se faz?
É mais em saber executar o nó. Tanto na execução como também a descrevê-lo, qual a sua finalidade, não é?
Claro. Bem. Sim, senhor, fica o desafio mais uma vez. Quem estiver a ouvir-nos, quiser aprender uns nós de marinheiro, se conseguir aprender aqui uns 4 ou 5 já é muito bom, não é? Assim, no tempo que venha aqui ao pavilhão do conhecimento, tem aqui gente da marinha a ensinar como se fazem nós. Vamos fazer nós, vou levar um livrinho destes, estão aqui as instruções. Isto pode ser de uma forma autodidata ou há nós que não se chegam lá?
Ensina, não.
Olhando só para os desenhos, acha que eu consigo lá chegar a fazer estes nós?
Chega, já vi.
Já tentei fazer isso, obrigado. Já tentei fazer isso com origami, professora Noronha, e não consegui. Eu vi alguns origamis que, mesmo olhando para as instruções, não segui. Uma parte mais lúdica aqui sobre os nós de marinheiros. Ah, e aqui estamos numa coisa que de certeza o Titanic utilizava muito e que utilizou naquela noite fatídica. Estamos a falar do código Morse.
Estão a construir uns emissorzinhos de Morse.
Emissores.
Que é com luz, as sinais são...
Emissores de Morse com luz. Quem é que nos explica como é que isto funciona? Olá.
Olá.
Seu nome?
Miguel Gomes.
Vamos construir Emissor de Morse luminoso.
Emissor receptor de Morse.
Portanto, refletor?
Receptor.
Ah, receptor, sim.
Portanto, normalmente teríamos um emissor e um receptor separados. Aqui, como a comunicação não é uma distância muito considerável, podemos ter o emissor e o receptor. Portanto, o emissor receptor de Morse é um circuito simples no qual está incluída uma lâmpada. Portanto, a ideia é essencialmente construir o circuito e construir um interruptor que permita controlar o acender e apagar da luz para depois
enviar os vários códigos referentes a cada letra. Muito bem. E já aqui alguém dos seus jovens aprendizes, quem é que já está aí a transmitir? Ah, tu já tens aqui, posso perguntar-te, estás a tentar transmitir o quê? É uma mensagem ou são letras simples? Sim. Ah, não, tens uma palavra, podemos dizer qual é ou é segredo?
É segredo.
Ah, então vais tentar, já transmitiste ou ias...
Não, já transmiti esta, mas agora vou escrever esta.
E o outro lado, conseguiu perceber?
Sim.
Bravo! Então vai lá, transmite lá, portanto vais clicar aí e vais acender a luz...
Sim.
Neste caso, traço-traço, não é? É de cima que estás a transmitir, não é?
Estou.
Então é traço-traço, não é? Mas faz barulho também.
Segunda letra.
Podes olhar para ali porque o teu também vai ficar assim.
Terceira letra. Agora, quarta letra.
E agora? É o teu pai, do outro lado, é?
É.
E o teu mano? Será que eles descobriram a palavra? Têm que ir ver. Isto não dava para falarmos muito rapidamente, pois não, se fosse a esta velocidade.
Não.
Muito bem, o exercício de Morse, neste caso, com som também, mas também com luz, que tem a ver com... Dizia?
Do Museu de Ciência da Universidade de Coimbra.
Ah, muito bem. Que trouxe aqui esta parceria, digamos assim. Antes que me esqueça, até porque o tempo avança mais rápido do que nós desejamos, e estamos aqui numa outra área já muito bonita que tem a ver com a construção naval, com as réplicas de barcos, vamos trazer aqui, entretanto já se perdeu de nós, ele anda ali, o Filipe Duarte, e eu queria antes de mais deixar essa notícia. Há aqui esta parte mais lúdica, mas obviamente que se cruza com a ciência, mas daqui a pouco há uma conferência e há uma conversa mais séria, digamos assim.
É verdade, vamos ter o Henrique Leitão, que nos vai reportar ao tempo das caravelas, como é que era navegar. Ele é especialista nessa área. Temos o Filipe Duarte, da Associação da Indústria Naval, que vai falar sobre o Titanic, que as pessoas terão curiosidade de saber, por um especialista, como é que se deu o desastre, tudo isso.
Exato.
E temos o Jean-Yves Blot, que descobriu um naufrágio, que é arqueólogo, trabalha em arqueologia subaquática e vai nos falar sobre qual é a sensação de descobrir um navio afundado.
Claro. Filipe Duarte, que está aqui, da Associação
das indústrias
Navais, exatamente, mas já podemos conversar também. Já agora, seguindo esta indicação, daqui a pouco vai falar sobre o Titanic. É uma paixão antiga ou não? Ou a curiosidade comum da maioria de nós?
Não, acaba por ser objeto de estudo, porque nós, quando estudamos como fazer o projeto de navios, aprendemos com a experiência, e o Titanic teve coisas... À parte da tragédia, aprendeu-se imenso com o acidente e corrigiram-se os processos para fazer os novos navios de hoje.
Corrigiram-se como? Para termos uma ideia, do ponto de vista das rotas, sabemos que entretanto surgiram novas tecnologias, detecção dos icebergs e de outros, mas também da própria construção naval?
Sim, em muitas áreas. A embarcação não tinha anteparas-tanques, passou a haver anteparas-tanques.
Anteparas é exatamente o quê? Para nós que não sabemos, como eu.
São paredes.
Paredes.
São paredes que o navio tem internamente.
Uma espécie de parede dupla, de segunda parede, tem a ver com isso? Não, então.
Não. Uma parede simples que divide o navio ao longo do seu comprimento. E naquele caso, no caso do Titanic, tinha essas anteparas, paredes, que tinham 16 metros de altura, mas que eles achavam que era suficiente se entrasse água. O problema é que, à medida que ele foi afundando, a água foi passando de compartimento em compartimento e o navio
e acabou
afundando.
Por ultrapassar aqueles 16 metros.
Exatamente.
Eu também li alguns que havia uma previsão que o navio poderia flutuar com 4 zonas inundadas, mas ele passou para 6 e também não previram isso, se calhar.
Não, exato, eles, quer dizer, podia navegar com alguns dos compartimentos, dependendo do tipo de compartimentos. Por exemplo, hoje em dia faz-se uma simulação de colisão de um navio de cruzeiros, pode fazer 1000 simulações e ver quais são os pontos críticos onde vai ocorrer uma inundação que pode degenerar numa catástrofe. Uhum.
São aprendizagens, ou pelo menos foram questões que foram levantadas com o Titanic, apesar Exatamente. Dos projetos de engenharia da altura considerarem inafundável, não é?
E utilizaram o que eles achavam que estava correto, Exato. As regras que existiam na altura, aplicaram as regras que eram aplicáveis e os materiais que tinham disponíveis. O aço que eles utilizavam na altura já não é o aço que utilizamos hoje em dia. Hoje, na altura sabemos que aquele aço, a baixas temperaturas, torna-se muito frágil e então foi uma das coisas que foi alterada.
Essa é uma questão que também é interessante, não é? Porque nós imaginamos um navio construído com aquele aço aparentemente tão poderoso, como é que um bloco de gelo, por muito grande que fosse, conseguia rasgar aquele aço como fosse papel, quase?
Aquilo tinha uma percentagem de sulfeto de manganésio um pouco mais elevada, que tornava o aço frágil e que a baixas temperaturas fraturava. Uhum.
Hoje os navios que se constroem, pelo menos os que façam rotas onde possam eventualmente encontrar icebergs, são construídos já com características próprias ou para aquele tipo de eventuais encontros?
Cada navio é construído...
Sem estar a falar nos quebra-gelos, obviamente, sim, e outros do género.
Cada navio, ou sem falar dos quebra-gelos nucleares que,
Exatamente.
Que os russos têm, mas cada navio é projetado para o sítio onde vai navegar. Ou seja, se estiver a projetar um navio para o Atlântico, tem uns requisitos. Se estiver para o Mediterrâneo, tem outros. Se for para uma barragem, ainda tem outros. Não é? Depende do estado do mar, das temperaturas que vai encontrar, disso tudo.
Nós perdemos, isso levava-nos outras conversas que não vêm agora aqui ao caso, mas somos país do mar, somos gente marinheira, mas também gente que tem um know-how grande de construção naval. Como é que, não podemos é pô-lo em prática, se calhar, tanto quanto queríamos. Ou seja, construir mais navios, queria eu dizer, e aplicar os nossos conhecimentos. Mas estamos a par das novas tecnologias, sabemos como construir navios.
Sim. Um bom exemplo é o curso para onde vão os formandos do curso de Engenharia Naval do Técnico, que estão espalhados por todo o mundo nas melhores empresas do mundo. Uhum. E são reconhecidos pela sua qualidade técnica na construção de navios. Isso é todo um know-how. Não está a ser aplicado cá, mas que está fora, e se um dia voltarmos a fazer, não este tipo de embarcações, mas embarcações especializadas, é um tipo de know-how que facilmente se vai buscar.
Claro. Todos os dias também, pelo mundo inteiro, se procuram novas técnicas, novos materiais. Este é também um campo em desenvolvimento, com uma ligação muito forte à ciência, à nova estrutura, novas estruturas, novos materiais, novas formas de construção.
Sim, novas formas de construção, novos materiais. Novos processos de fabrico, a redução das emissões é um assunto hoje em cima da mesa, está a ser tratado. Nesta área também temos empresas portuguesas que por exemplo, a Tecnoveritas está a desenvolver um sistema para instalar em navios e foi há pouco tempo reconhecido como um dos 3 melhores equipamentos do mundo nesta área de redução.
A Tecnoveritas, que é uma empresa portuguesa?
Uma empresa portuguesa, uhum. de engenheiros portugueses e que trabalha para companhias petrolíferas das mais conhecidas mundialmente.
Muito bem. Daqui a pouco, então, às que horas é que o Filipe...
4:30.
Duarte, às 4:30, quem estiver aqui relativamente perto ainda vem a tempo de ouvir a conferência do Filipe Duarte. Aqui fazemos uma outra viagem. Hoje andamos para trás e para a frente no tempo, não é? Estávamos aqui a falar de futuro. Aqui olhamos para o passado. Estou aqui. Réplicas lindíssimas de barcos tradicionais do Tejo.
E a tecnologia naval.
E a tecnologia naval.
É a tal tradição da tecnologia naval.
Exatamente. Que eram barcos com não eram só muito bonitos, mas tinham a ver... Está aqui alguém?
Boa tarde.
Estou a falar com...
Mário Pinto.
Mário Pinto.
Presidente da direção da Associação Naval Sergense.
Muito bem. E que é o dono destas réplicas todas, isto vem de várias associações.
Não, este espólio é um espólio exclusivo e único da Associação Naval Sergense.
Muito bem. E o que é que estas réplicas nos contam? Para que é que olhamos, para além da beleza estética, olhamos para postos de trabalho, por vezes duro, não é? Estávamos aqui a falar de técnicas de construção naval olhando para o futuro, os novos navios, mas aqui a tecnologia... O saber de muitas gerações estava aplicado em cada um destes barcos.
Exatamente, portanto, cada um destes barcos tem a sua especificidade e tinha, digamos, um fim. portanto, todas elas carregavam tudo, vários tipos de mercadorias, mas algumas eram específicas por cada tipo de construção que era feito, digamos assim. Temos aqui um exemplo,
por exemplo, pelo princípio, temos aqui um varino, não é?
Portanto, o varino é uma embarcação de fundo chato, como deve ver, em baixo é fundo chato. Tinha uma função específica também de transportar todo o tipo de mercadorias, também sal, inclusive lixo da capital para a margem sul, lixo esse que era orgânico para fertilizar as terras e as quintas da região.
Portanto, a ligação entre as duas margens.
As duas margens. Sim. Também transportava muito sal para fornecer, por exemplo, a frota pesqueira, digamos, de Bacalhoeira e o mercado da Ribeira. Pronto. Além disso, também era muito versátil, transportava vários tipos de mercadorias.
Uhum.
Granéis, açúcares, cereais, cortiças, ferro e por aí fora. Portanto, era uma embarcação muito útil e muito versátil também.
Estável, segura.
Estável, segura e tinha essa particularidade de ter o fundo chato, que é para chegar aos chamados portos baixos.
Exato,
de pouca profundidade,
precisa de pouca profundidade
e chegar lá atempadamente, não é? E para poder carregar em segurança nos cais privativos de muitos, muitos produtores.
É uma réplica lindíssima. Aliás, há aí algumas réplicas em tamanho real que fazem passeios no Tejo, não é? Sei de algumas, mas de facto podíamos ficar aqui uma hora a olhar se falássemos de cada um destes cabos da construção.
Exatamente.
Não é só a beleza, há aqui muito saber, não é?
E há muito saber, muita sabedoria, há muita história, muita cultura.
Exato.
Há tudo isso, porque o artesão que faz estes barcos também tem ele próprio, alguns deles foram fragateiros de outrora e marítimos de outrora. E, portanto, tem todo um conhecimento, tem todo um nome, há toda uma história de vida relacionada com a cultura ribeirinha, que é uma coisa simplesmente extraordinária. Portanto, eles, quando estão a construir esta embarcação, sabem o que é que estão a construir.
Exato.
E quando falam desta embarcação, sabem do que estão
Exatamente.
A falar.
Exatamente.
Porque eles, digamos, isto foi o ganha-pão, digamos assim, deles e de famílias de gerações.
E as proporções estão aqui, os dois tipos de velas, com as proporções certas.
Portanto, isto é uma vela grande, digamos, da quadrangular, latina quadrangular, que é a grande vela.
Exato.
E depois tem uma pequena vela designada de estai, triangular.
Alguns destes princípios continuam a ser utilizados na navegação de hoje dos,
sem dúvida,
dos barcos mais novos.
Nós temos embarcações, canoas e catrais, digamos, de grande porte, que estas são miniaturas, uma das quais está ali fora,
está ali fora, exato.
Que teve agora a participar até nas festas de Constância.
Exato, que ainda navega.
No Rio
Zezo
e no Rio Tejo. E que, portanto, de facto, elas têm os portos, este porto da fragata, que era...
Esta é uma fragata, já passámos do varino para uma fragata.
A fragata era a embarcação, digamos, que tinha maior capacidade de transporte de mercadoria, que ia desde 100 toneladas até 200 toneladas.
Uhum.
Portanto, ela de facto era a rainha das cargas, digamos assim, porque ela transportava tudo e mais alguma coisa. Desde
aqui não estamos só no Tejo, já estamos
aqui
a navegar.
Estamos no Tejo,
é no Tejo ainda.
Exclusivamente embarcações estacionais do estuário do Tejo.
Sim.
Estamos agora a subir ao património fluvial do estuário do Tejo. Todo este espólio que está aqui
é estuário do Tejo.
Estuário do Tejo.
Há pouco disse-me passagem, agora estávamos ali a falar daquele varino, margem norte, margem sul, mas depois temos o estuário até com Constância, se calhar
Exatamente.
Até um bocadinho mais longe, ou não? Constância era um bocadinho limite.
O Tejo chegou a ser navegado até Vila Velha de Ródão. Mas Constância também, efetivamente, algumas dessas embarcações, nomeadamente os varinos e as faluas, chegaram até Constância.
Aqui está a falua, que é mais... É mais pequena, não é só o modelo que é mais pequena, é também mais pequena,
mas
tem uma elegância e uma beleza, não é?
Exatamente. Portanto, a falua realmente é a embarcação mais versátil de todas elas. Porquê? Tem uma particularidade muito interessante. Primeiro, tem duas velas latinas triangulares enormes, que era para a tornar veloz, porque ela transportava os frescos, tinham que chegar à capital frescos,
sim,
e não podia perder tempo e tinha que ser veloz. E por outro lado, transportava pessoas. Permanentemente, ela normalmente trazia para a capital, para Lisboa, os frescos e as pessoas, e da capital levava mercearias. Tem esta particularidade, tem, digamos, o convés corrido, até bem poço, como nós
Exatamente.
Designamos.
Exatamente, aquelas têm um convés mais aberto.
Mais, portanto, era onde alugava o alojamento das tripulações.
Da
aqui era especificamente para transportar os passageiros, para se proteger das intempéries. Portanto, as mercadorias iam lá embaixo e os passageiros também, quando havia mau tempo. E era,
alguma facto, destas aí a navegar no Tejo? Alguma
não,
falua? Pois eu não tinha memória nenhuma, mas
modelo
é lindíssimo.
E há um modelo que há, é esta miniatura.
Que se chama Márcia.
Se chama Márcia porque é a neta do construtor.
Ah, muito bem.
E o construtor e pintor. Portanto, é realmente um dos grandes pintores de embarcações estacionais, que nos doou à Associação Naval Australiense, foi doada.
É muito, muito.
É uma
muito
peça bonito. Única
é,
em
bonito.
Termos de espólio, que é, digamos, muito apreciada em todas as exposições que fazemos.
Aqui temos uma fotografia, eu já vi várias
Fantástica.
Delas, para percebermos aquilo que, enfim, agora temos mais carros a atravessar o rio do que, obviamente, na altura, barcos, faluas, varinos, por aí fora, mas era uma paisagem, o rio estava cheio de embarcações.
Esta paisagem que está a ver aqui neste quadro fabuloso é a Praça do Comércio, em 1904.
Ah, ali junto à...
Estamos a falar há 100 anos atrás, as cargas eram ali acumuladas.
Sim, sim.
E embarcavam e desembarcavam, e havia ali um aglomerado de pessoas e de mercadorias à espera de vez, à medida que as embarcações iam atracando, iam desatracando, iam carregando e desacarregando,
claro.
Também para transportar para os navios que estavam fundeados, digamos, ao largo, nomeadamente do Mar
Exatamente.
Da Palha. Ou
Isto,
seja,
diga, acaba.
Elas faziam o transbordo das mercadorias para os navios que também estavam fundeados ao largo.
Grande, e ocupava muita gente, e há pouco estava aqui a falar a propósito da tripulação, a vida de muita gente era aqui, quase,
vida,
muitas vezes sem pôr o pé em terra.
Exatamente, muitas vezes chegavam a estar um mês sem ir a casa, não obstante morarem aqui tão perto.
Exato.
Moravam, de facto, na margem sul, moravam a 40 km de distância da capital, mas o trabalho era tão duro e o fator marés era condicionante que impedia que as pessoas fossem regularmente a casa visitar os seus familiares.
Claro.
Era uma vida, de facto, muito dura.
A navegação, era possível fazer a navegação à noite também, ou não?
Ou
era um serviço
também navegavam
só
à noite.
Dia?
Não, elas navegavam também à noite, porque o fator maré era muito importante do ponto de vista económico.
Sim.
Porque se não aproveitassem as duas marés, que é uma diurna e uma noturna, elas ainda se tornavam mais insustentáveis do ponto de vista económico.
Claro.
Então, para as rentabilizar, tinha que se aproveitar as duas marés para chegarem aos portos, digamos, atempadamente, para carregarem e para fazerem o transbordo a bordo dos navios, que havia compromissos assumidos internacionalmente, relacionados com a exportação.
Claro. O bote do Pinho?
Este é uma particularidade muito interessante, chama-se o Expo 98, porque estava a ser construído durante a Expo 98 e teve exposto na Expo 98 como casco, não como barco já completo.
Sim.
E de facto este é um bote, nós chamamos o bote, digamos, o príncipe dos botes. Porquê? Porque tem um bote tipicamente de sardinhas pequenas, que era pintado exatamente assim como está, transportava os tores e as ramas de pinho para o mercado de Lisboa, para as padarias de Lisboa, cozerem o pão. Isto foram durante décadas e décadas e décadas, intensivamente a transportarem essa rama de pinho e os tores para cozer o pão de Lisboa, das
Fantástico.
Padarias de Lisboa. Fantástico.
E finalmente temos aqui, nesta mostra magnífica, a canoa estrela do bairro.
É uma canoa típica do Tejo também, que também era muito versátil, tanto apanhava ostras no Tejo para vender, digamos, ao centro de depuração instalado na Ilha do Rato, como também apanhava algas, limo, para fertilizar as terras das quintas da região, como também transportava pessoas, inclusive, e vários tipos de mercadorias.
Claro.
Que, em geral.
Lembro que estas réplicas são, eu ia dizer miniaturas, mas acho que são grandes réplicas que estão aqui no Pavilhão do Conhecimento hoje. Podem vir vê-las, tocar-lhes, estar aqui muito perto delas até perto das 6 da tarde. Depois, fora do dia de hoje, que é especial, podem ir aonde? Ver estas? Elas estão em exposição pública?
Normalmente elas estão permanentemente expostas na sede da Associação Naval Sarense, em Serilhos Pequenos, Conselho da Moita.
Conselho da Moita. Ali a olhar o Tejo. Professor Ana Noronha, estamos a caminhar para o final desta visita rápida que fizemos aqui. Lembro que hoje estamos a lembrar os 100 anos do naufrágio do Titanic aqui no Pavilhão do Conhecimento. Há muitas atividades a decorrer até às 6 da tarde, atividades lúdicas, colóquios, e vamos despedir-nos daqui de uma parte muito, muito tecnológica. Estamos aqui nos radares, peço desculpa, precisamos da sua ajuda. Boa tarde. Antes de mais, estamos de novo, viemos aqui até falar com a gente da Marinha. O seu nome, peço desculpa.
Eu sou o primeiro sargento radarista Martins.
Muito bem. O que é que está a mostrar aqui, exatamente?
Neste momento não me encontro aqui a mostrar nada.
Estava aí no computador e são rotas.
Isto é um simulador de navegação da Marinha de Guerra Portuguesa.
Sim, sim.
E encontra-se na base naval do Alfeite, para treino das guarnições.
Um simulador. Mas estes equipamentos que tem aqui, quer-nos explicar exatamente para que é que servem?
Este aqui é apenas uma réplica daquilo que nós temos na base naval de Lisboa.
Ah, que podemos vir para este lado, se quiser. Sim, sim.
Que é para mostrar à população aquilo que a nossa Marinha faz.
Temos aqui um monitor.
Temos aqui um monitor, isto é apenas um simulador. Temos três plasmas que dá a imagem do exterior.
Ou seja, um simulador de
navegação.
Para que posso, o que é que posso conduzir aqui, ou simular, digamos assim?
Temos fragatas da classe Vasco da Gama, temos patrulhas, temos submarinos também. Dá para...
Posso colocar-me aqui ao leme, porque o leme é mais ou menos em tamanho de real, digamos assim. Tenho
Exatamente.
Aqui os meus equipamentos.
Tenho aqui os telégrafos.
Os telégrafos.
Aqui é para dar a velocidade.
Isso chama-se como?
Telégrafos.
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 Engraçado, não conhecia o nome. Tem a ver, para quem não está a ouvir, tem a ver com aquelas alavancas que conhecemos.
Exatamente.
Que também existem parecidas nos aviões, um bocadinho mais complicadas.
Temos
e aqui posso.
A de estibordo e a de bombordo também.
E aqui podemos simular o quê? Desde uma chegada ali ao Alfeite até uma viagem mais longa.
Isto serve concretamente para treino das guarnições, entrada e saídas de barras,
sim,
nomeadamente
sim.
Do Porto de Lisboa. Também serve para treino tático contra submarinos, aeronaves, ameaça assimétrica, lanchas com com armamento.
Portanto, embora aqui para quem venha ao pavilhão isto possa ter um ar de um belíssimo jogo de uma consola lá de casa, sim, não, é um treino muito a sério.
É idêntico quase ao chip simulator, mas não é um chip simulator.
A primeira simulação é feita aqui, depois passa-se para os navios reais ou as coisas são simultâneas?
Na nossa marinha, todas as guarnições dos navios primeiro passam pelo simulador. Daí é feita uma avaliação do estado da prontidão das guarnições, que é para saírem em segurança o Porto de Lisboa.
Muito bem. E chegámos à hora, Eduardo Pinto. Perdemos o tempo aqui no pavilhão. Hoje estivemos em direto aqui, nesta emissão especial de Os Dias do Futuro, com os cuidados técnicos do José Pedro e do António Pereira. Até à próxima semana, às 14.
Assim foram Os Dias do Futuro com Edgar Canelas.